Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Colegas senadores, senadoras, hoje, especialmente para mim, eu sei que é uma grande alegria para toda a Casa, para todo o Congresso Nacional, para o Brasil, mas especialmente para mim, senhor presidente, que venho a essa tribuna defender, talvez pela última vez, uma das matérias em que eu tenho lutado ao longo do meu mandato no Senado Federal. Desde 2007, quando aqui tomei posse, fiquei bastante intrigada com a situação das hidrovias do país, que não eram construídas, apesar da construção das hidrelétricas, mas muito mais intrigada com a condição de que a Lei dos Portos, uma das melhores leis do país, tinha sido desvirtuada através de uma decisão do Executivo. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando da Lei 8.630, que foi promulgada no governo Itamar Franco. A Lei dos Portos permite, a 8.630, que os portos públicos e os portos privados possam existir de forma simultânea, de forma em sintonia, sem nenhum problema e sem nenhum prejuízo para as partes. Portanto, quando os proprietários dos portos públicos dizem por aí que eles estão prejudicados diante dos portos privados, não é verdade, colegas senadores, porque, na verdade, a Lei dos Portos é de 1993 e a privatização dos portos se encerrou em 1996. 3-4 anos depois que as privatizações foram feitas. Então, quando o cidadão entrou na licitação feita pelo governo federal e comprou o seu terminal público, ele sabia que a lei permitia que o porto privado e o porto privado misto pudesse ser uma realidade no país. Em 5 de junho de 2001, também o presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, promulgou a Lei 10.233, da autoria do Executivo, reafirmando as mesmas condições da Lei 8.630, referendando de que o porto privado misto poderia existir independente de carga própria ou de terceiros. Por isso, eu quero aqui fazer uma referência aos meus colegas que eu respeito tanto do PSDB, amigos que eu tenho de longa data, e dizer também ao Democrata, que foi o meu partido, o meu líder, Agripino, que esta matéria está no DNA do PSDB e do Democrata. Essa matéria começou lá atrás, por isso eu queria pedir a todos que pudessem dar uma atenção especial e referendar o que, na verdade, foi feito lá atrás por Itamar Franco e por Fernando Henrique Cardoso. Mas, infelizmente, depois, no governo Lula, nós tivemos a edição de uma resolução feita pela ANTAC que desvirtuou toda a legislação dos portos, criando dificuldades para que, na verdade, o porto privado misto pudesse existir. Quando eu cheguei aqui no Congresso Nacional, em 2007, senhor presidente, eu fui relatora da MP do Reporto, que dava incentivos fiscais aos terminais e aos investimentos nos terminais privados do Brasil. Naquele tempo, o líder Jucá ainda era o líder do governo, e nós fizemos aqui nesta casa um acordo para que essa resolução pudesse ser rasgada e que a legislação pudesse fazer valer, como quis Itamar Franco, como quis Fernando Henrique Cardoso. Mas, infelizmente, apesar do acordo que fizemos aqui neste plenário, o governo, à época, não cumpriu, não honrou o compromisso feito por Jucá com os colegas senadores. E ainda no governo anterior, em 2008, editou o decreto 6.620, que piorou a resolução da ANTAC, proibindo ainda mais, dificultando ainda mais que o porto privado misto pudesse ser implementado no Brasil. Naquela época, senhor presidente, é a maior judiação com o Brasil. Naquela época, quando nós discutimos que o decreto ia ser eliminado, apareceram 14 empresas do Brasil que queriam investir 10 bilhões de dólares em porto privado misto. Isso em 2007. Nós estamos em 2013 e ainda não temos esses portos. Mas, senhor presidente, ainda em 2009, como disse aqui o senador Luiz Nunes Ferreira, eu protocolei um projeto de lei para corrigir a distorção, para que pudesse fazer valer o porto privado misto. Além de vários discursos, vários artigos, várias emendas que foram derrubadas nessa casa, apenas com o objetivo de permitir e ampliar que o porto privado misto pudesse existir. Na verdade, o que nós queremos é que o dinheiro privado possa se juntar ao dinheiro público para fazer os investimentos que o Brasil precisa. Infelizmente, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na própria China, a maioria dos portos são públicos, sim, mas é porque o tesouro deles é diferente do nosso. Os recursos brasileiros destinados aos investimentos não são suficientes para fazer e ajustar a demanda de exportação deste país. Senhor presidente, colegas senadores, eu gostaria de dar os números das exportações brasileiras nos últimos anos. Nos últimos 15 anos, as exportações de papel e celulose aumentaram 182%. As exportações de açúcar aumentaram 281%. Carne bovina aumentou, as exportações aumentaram em 785%. E a nossa soja foi aumentada em quase 300% as exportações em 15 anos. E nós não tivemos nenhum investimento que pudesse acompanhar o crescimento de tanta exportação que este Brasil fez de lá até aqui. Mas, senhor presidente, nós estamos diante de uma medida provisória editada pela presidente Dilma e que eu falo com muita alegria que é uma medida provisória corajosa e que vem resgatar a legislação dos portos e ainda melhorou a legislação feita anteriormente por Itamar Franco e depois Fernando Henrique Cardoso. A medida provisória da presidente Dilma, ela não coloca nenhuma condição de proporcionalidade entre carga própria e de terceiros. Ao contrário, ela respeita a especialização e a vocação do negócio do empreendedor. Se eu sou um especialista em porto, se eu quero fazer transporte marítimo, por que que eu tenho que ter fabricação própria para justificar a construção do meu porto? A medida provisória corrige essa distorção e diz ao empresário: construa seu porto, exporte e importe o que você quiser, inclusive carga sua se também tiver, mas não é obrigado a fazer isso. Esta é a essência dessa medida provisória. Nós vimos que outros setores vieram reclamar dessa MP, inclusive os trabalhadores promovidos pela força sindical. Não perderam nenhum direito, era o desejo dos portuários, dos proprietários dos portos, que o OGMO finalizasse, mas a medida provisória garantiu e sustentou que o OGMO continuasse nos portos atuais. Agora, querer implementar os OGMOs nos portos privados, que o cidadão investiu o seu dinheiro, está correndo o seu risco, ele tem o direito de seguir apenas a legislação trabalhista do país, que já não é leve para os nossos empresários. Dizer que o porto privado é injusto em detrimento do porto público não é verdade, porque quem entrou na licitação e comprou o seu terminal já encontrou a infraestrutura totalmente pronta, feita pelo governo federal, e encontrou também toda a clientela e com a sua curva máxima, com clientes que não tinham opção de procurar outro porto. Agora não, o porto privado, o investidor tem que colocar o risco, o seu dinheiro, e ainda ir atrás da curva da clientela, porque não vai encontrá-la pronta. Quem vai ganhar é o povo brasileiro, porque nós vamos ter concorrência, nós vamos ter eficiência para poder garantir o cliente. Finalizou-se com a medida provisória o regime de outorga para o porto público, exigindo eficiência, movimentação de cargas, eficiência todos os dias no porto, ao invés de pagar pela outorga ao governo federal, a centralização das licitações. Eu quero dizer para vocês que nos últimos 10 anos no Brasil, nós não tivemos menos de 10 licitações nos portos públicos que hoje estão concessionados aos estados. Não fizeram licitação porque não quiseram e não tiveram interesse. E agora que o governo traz para o ANTAQ, como todo o sistema concessionado do país, está nas mãos das agências. E por que que no caso dos portos nós temos que deixar a licitação fora das agências? Tem que ficar aqui em Brasília, debaixo dos olhos do Congresso Nacional, fiscalizando o interesse público e não o interesse de meia dúzia de portuários, de proprietários em portos espalhados pelo Brasil. A guerra é dura, a guerra é árdua, pois o Porto de Santos movimenta 40% da carga de contêineres desse país. O segundo lugar é o Porto de Rio Grande, Paulo Paim, que movimenta 9,5% apenas da carga de contêineres. Dentro do Porto de Santos, que movimenta 40% do Brasil, 60% da carga movimentada lá dentro é do Santos Brasil, do senhor Daniel Dantas, que não quer perder a exclusividade, não quer perder a sua reserva de mercado em detrimento do...
Senadora Cátia, eu vou conceder à senhora mais um minuto, Vossa Excelência, para que...
72% da produção brasileira já está sendo produzida acima do paralelo 16. E nós precisamos escoar a nossa produção, senador Flecha, senador Mário Couto, senador Jader Barbalho, pelo Porto de Outeiro, Vila do Conde, Santana, em Belém. Nós precisamos de portos, porque 52% da produção de soja e milho descem para os portos de Paranaguá e Santos, tirando a competitividade do Brasil. Apenas 14% sai pelos portos do Norte. São as nossas hidrovias, as nossas rodovias e ferrovias, num sistema integrado, agora com a nossa porta de saída, com essa grande possibilidade. Eu tenho certeza que nos próximos 2-3 anos, apesar de serem empreendimentos grandes, nós já teremos uma outra configuração dos portos do Brasil. Se a capacidade de contêineres de movimentação crescer a um ritmo de 10% ao ano, como nos últimos 10, senhor presidente, se crescermos a movimentação de contêineres nos próximos anos a 10% ao ano, em 6 anos nós teremos um apagão portuário definitivo. E quem mais sofre com isso é a agropecuária brasileira, pois 40% das exportações do Brasil vem do campo, do centro-oeste, do norte, do sul e do sudeste. Por isso eu peço aos meus colegas, de forma suprapartidária, que continue como sempre tem feito ajudando o Brasil, que nós possamos votar uma das medidas mais importantes que já foram votadas aqui nessa casa, que é a reabertura dos portos brasileiros por essa medida provisória que nós estamos avaliando no dia de hoje. Muito obrigado.